caminhos de ferro.
Era o fim do dia. O sol começava a esconder-se no horizonte e anunciava o crepúsculo, a saída dos locais de trabalho e o início do caminho de regresso a casa. As ruas enchiam-se de pessoas apressadas que se dirigiam para os seus carros ou para os transportes públicos, para o barco, para o autocarro, para o metropolitano e para o comboio. Na estação ferroviária, homens e mulheres vão chegando a pouco e pouco. Alguns conseguem sentar-se nos poucos bancos, mas a maior parte tem de esperar em pé. Muitos leem jornais e revistas, comem alguma coisa que trouxeram ou compraram, porque a hora de jantar está próxima e a fome já aperta. Aqui e ali formam-se pequenos grupos de duas, três, quatro, cinco pessoas, amigos e conhecidos, colegas de trabalho e vizinhos, que discutem o tempo, a última jornada do campeonato de futebol, a remodelação do governo e o mais recente escândalo sexual. Então, uma voz pelo altifalante anuncia:
o comboio que vai dar entrada na linha número 1 tem paragem prevista em todas as estações e apeadeiros. Avisamos as senhoras e os senhores passageiros que não nos responsabilizamos por eventuais danos físicos e psicológicos que eventualmente venham a sofrer. Informamos, uma vez mais, que correm perigo de vida se entrarem neste comboio.
Este aviso, que por ser repetido sempre antes da chegada de qualquer comboio já se tornara banal e monótono, funciona também como sinal para todos os passageiros prepararem os seus equipamentos de viagem. Capacetes ou máscaras especiais de proteção facial, coletes à prova de bala e blusões reforçados, e diversas armas como bastões, punhais e até mesmo pistolas. Um a um, todos ficam prontos. O comboio para na estação e, como sempre a esta hora, vem cheio. As portas abrem-se e a grande batalha começa. Cenas de uma violência indescritível desenrolam-se na plataforma, junto de todas as portas das carruagens. Os cidadãos comuns e pacatos transformaram-se em guerreiros sanguinários que lutarão até à morte, se for preciso, por um lugar no comboio que os leva a casa. Neste momento, nada é mais importante. E por isso empurram, batem, ferem, matam. As mãos dão bofetadas e murros, brandem punhais e disparam pistolas. O pandemónio é total. Gritos de raiva e de dor rasgam a noite, enquanto o sangue se espalha e acumula no cimento do chão e nos vidros das janelas. Finalmente, depois de 10 minutos de tumulto violentíssimo, a situação começa a definir-se. Os mais fortes, ou talvez apenas os mais afortunados, conseguiram entrar no comboio e ocupar os poucos lugares que restavam. Estão exaustos, sujos, as roupas rasgadas, quase todos feridos, alguns com gravidade. Gemem e choram por causa de mais algumas fraturas e hemorragias que os seus já tão martirizados corpos vão ter de sofrer. Porém, os que entraram estão de certeza muito melhores do que os outros. À medida que o comboio lentamente reinicia a sua marcha, vêm-se os cadáveres dos infelizes perdedores do dia. As janelas do comboio são um grande ecrã onde passa um filme de terror verdadeiro. Entretanto, as brigadas de limpeza da empresa ferroviária estão já em ação, removendo os corpos e limpando e desinfetando o pavimento. Há que desocupar e preparar o espaço para a próxima carnificina, que terá ali lugar 15 minutos depois. Todavia, não é só naquela estação. A loucura assassina ataca em cada paragem e as imagens de violência e morte repetem-se sucessivamente. Enquanto ainda existem lugares no comboio, são apenas as pessoas de fora que entram em luta. Mas quando já não é possível comprimir mais ninguém dentro das carruagens, quando as pessoas vão já tão apertadas que quase não é possível respirar, são estas que regressam ao combate, defendendo com ferocidade os seus poucos centímetros sagrados de espaço. Entre as carruagens sobrelotadas e as plataformas apinhadas, à troca de tiros e de insultos, estes provavelmente em número inferior àqueles. Depois da lotação ficar completamente esgotada, o comboio já não para nas outras estações onde há ainda passageiros a quererem entrar. Verdadeiros loucos com instintos suicidas. A próxima paragem será feita quando alguém quiser sair. E aí, isso quererá dizer que haverá mais violência. No comboio, Um lugar é também um motivo para matar e morrer. O interior não é um local mais seguro do que o exterior. É preciso estar sempre atento, pronto para reagir, no caso de algum ocupante que ainda não esteja imobilizado pela compressão ou pela exaustão, pretender roubar, agredir ou violar. Pequenas escaramuças rebentam regularmente dentro do comboio. Formas agradáveis de passar o tempo, até se enfrentarem as próximas ameaças. No comboio, há sempre um perigo desconhecido que espera por si. Seria bom que a morte só se aproximasse quando o comboio parasse. Infelizmente, ela espreita até mesmo a alta velocidade. Em determinados pontos de percurso, que os passageiros veteranos, ou seja, os sobreviventes e reincidentes já conhecem, são sempre de esperar ataques por parte dos filhos do inferno. Este é o nome que se dá às crianças marginais e delinquentes que habitam nos bairros de lata instalados ao longo da linha e que atacam os comboios para se divertirem. E hoje não é dia de folga para eles. O comboio é atacado, primeiro, por uma chuva de pedras que partem os poucos vidros que ainda restam. Em seguida, atiram garrafas em chamas, autênticos coquetéis Molotov, que semeiam o pânico entre os passageiros ainda acordados e conscientes e que se podem mover. Vários ficam em chamas antes de se conseguir atirar de volta os objetos incendiários pelas janelas, e essas tochas humanas são por sua vez atiradas lá para fora, iluminando com os seus corpos este normal percurso suburbano e subhumano. As crianças traquinas não desistem e insistem, desta vez com metralhadoras. Os combatentes das carruagens ripostam com todas as armas que ainda dispõem e as baixas vão aumentando de ambos os lados. Alguns filhotes mais ousados saltam de pontes e viadutos para o teto das carruagens e tentam entrar nelas, aproveitando o efeito de surpresa. Sem grandes resultados, praticamente todos são repelidos e caem, sendo vários trucidados, decepados e decapitados pelas rodas do comboio. Os sobressaltos não acabaram. A meio do percurso o comboio para, mas não numa estação. Está-se numa terra de ninguém, um descampado, onde as luzes mais próximas estão a vários quilómetros de distância. Os passageiros receiam o pior, uma emboscada preparada por um bando de cobradores renegados, daqueles que enlouqueceram devido ao stress terrível da profissão, e atacam os passageiros com os seus alicates. Depois de alguns minutos de uma expectativa angustiada, o comboio recomeça a mover-se e entra num desvio. Os passageiros suspiram de alívio. O comboio parara simplesmente para dar passagem a outro comboio, este de mercadorias. Ninguém protesta. Afinal, prioridades são prioridades. Não há dúvidas sobre o que é mais importante. 2 horas foram precisas para se percorrer 30 quilómetros. Um a um, o comboio dos malditos fica vazio da sua carga repelente. As carruagens imundas, agora desertas, exalam um odor insuportável à morte. Estes caminhos são de ferro. O ferro dos carris e também o ferro das lâminas e das balas. As pessoas, que antes de entrarem no comboio eram cidadãos bem vestidos e compostos, são agora pouco mais do que vagabundos esfarrapados, fantasmas que cambaleiam e gemem a cada passo que dão. Habitualmente, eles arrastam-se para as suas casas logo depois de descerem. Mas hoje não. Há outra coisa que têm de fazer antes. Em cada estação do país, forma-se um cortejo de miseráveis que fazem fila até à bilheteira. Hoje, por ser o último dia do mês, é também o dia de comprar a senha do passe.